sessão ordinária do primeiro período legislativo da 14ª Legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público presente, bem como dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Convido o vereador Lucas a fazer a leitura bíblica.
Meu muito boa noite a todos. Quero deixar uma palavra em Eclesiástico, capítulo 2, versículo 7 em diante. O temor de Deus. Vós que temeis o Senhor, esperai em sua misericórdia. Não vos afastais dele, para que não caias. Vós que temeis o Senhor, tende confiança nele, a fim de que não se desavença a vossa recompensa. Vós que temeis ao Senhor, esperarei nele. Sua misericórdia vos será fonte de alegria.
Conforme regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por maioria. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Projeto de lei número 2529 de 2025. Regulamenta o Serviço Municipal de Acolhimento Familiar e dá outras providências. Artigo 2º. O Serviço Municipal de Acolhimento Familiar consiste na guarda temporária por famílias acolhedoras cadastradas no serviço instituído por esta lei, que tenham interesse e comprovadas condições de receber e manter condignamente crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco, mediante o oferecimento dos meios necessários para promover a saúde, a educação, a alimentação, a habitação e o lazer, com o devido acompanhamento e assistência. Artigo 4º. O Serviço Municipal de Acolhimento Familiar terá caráter provisório e excepcional, sendo uma forma de transição para reintegração familiar ou para colocação em família substituta, se for o caso. Artigo 6º. A criança ou adolescente acolhido na família cadastrada no Serviço Municipal de Acolhimento Familiar receberá atendimentos nas áreas de saúde, educação e assistência social, por meio das políticas públicas existentes com absoluta prioridade. Atendimento individual e familiar por intermédio dos profissionais do serviço social, de psicologia e outros, conforme demanda. Inciso 4º. A família selecionada assinará termo de adesão ao Serviço Municipal de Acolhimento Familiar, que conterá as responsabilidades ou valores do subsídio mensal e as hipóteses de desligamento. Artigo 14. Durante o período de acolhimento serão realizadas visitas periódicas pela equipe multiprofissional do Serviço Municipal de Acolhimento Familiar na residência do acolhido, sem prévio aviso, a fim de acompanhar o acolhimento, sempre em observância pela família acolhedora, dos direitos das crianças e dos adolescentes acolhidos. Artigo 16. São responsabilidades do município selecionar e capacitar as famílias habilitadas, encaminhar a criança ou o adolescente para a família acolhedora após a aplicação da medida de proteção pelo Poder Judiciário, acompanhar e fiscalizar o acolhimento na família acolhedora, acompanhar sistematicamente a família acolhedora por meio da equipe multiprofissional, atender e acompanhar a família de origem visando a reintegração familiar ou ao encaminhamento para a família substituta, garantir que a família de origem mantenha vínculos com a criança ou com o adolescente, nos casos em que não houver proibição do Poder Judiciário, coordenar o processo de prestação de contas da família acolhedora, autorizar ou glosar pagamentos para a família acolhedora. Artigo 16. As famílias acolhedoras selecionadas receberão mensalmente subsídio financeiro no valor correspondente a um salário mínimo nacional, com o objetivo de custear as despesas com alimentação, higiene, vestuário, material escolar e outras relacionadas especificamente ao desenvolvimento físico, mental e social da criança ou do adolescente acolhido, conforme sua faixa etária, de acordo com a regulamentação. Artigo 23. A família acolhedora prestará contas da utilização do subsídio financeiro, bem como de outra verba ou bens de titularidade do acolhido. Artigo 30. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e ao Conselho Tutelar, além dos órgãos de fiscalização externa, acompanhar a fiscalização e a regularização do serviço. Gabinete da Prefeita Municipal, em 17 de março de 2025. Projeto de Lei número 2528 de 2025. Altera a Lei Municipal número 2175 de 27 de julho de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos para a construção, reconstrução e ou reparação de passeios públicos no perímetro urbano. Projeto de Lei. Artigo 1º. Esta lei altera o artigo 3º da Lei Municipal número 2175 de 27 de julho de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivos para a construção, reconstrução e ou reparação de passeios públicos no perímetro urbano. Artigo 2º. O artigo 3º da Lei Municipal número 2175 de 2021 passa a vigorar com a seguinte redação: o responsável pelo imóvel terá prazo de 60 dias para a execução da obra após o recebimento do material. Caso a obra não seja executada dentro do prazo fixado no inciso 3º, sem justo motivo, o material doado será recolhido pelo Poder Executivo Municipal, não podendo o beneficiário usufruir futuramente da benesse, além da fixação de multa de 10% sobre o valor do material recolhido, reajustado ao valor devido pelo IPCA. Caso o material não possa ser devolvido ao Poder Público Municipal, o beneficiado deverá devolver o valor correspondente ao material que lhe foi entregue, acrescido de multa de 10% e reajuste o valor devido pelo IPCA. O setor de habitação, com apoio do setor de engenharia, realizará levantamento fotográfico antes e após a execução das obras nos imóveis dos beneficiários, a fim de promover o acompanhamento da execução e do emprego dos materiais doados para os fins previstos nesta lei. O artigo 3º. O artigo 4º da Lei Municipal número 2175 de 27 de julho de 2021 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Para receber os incentivos descritos no artigo 2º, o requerente deverá comprovar sua propriedade mediante a apresentação de um dos seguintes documentos: matrícula atualizada do imóvel, escritura pública ou contrato particular de compra e venda com firma reconhecida em cartório. Parágrafo único. O imóvel onde será executada a obra não poderá ter débitos junto ao município. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita, em 17 de março de 2025. Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 2530 de 2025. Cria dois cargos de provimento efetivo no âmbito do plano de carreira dos servidores. No âmbito. Cria dois cargos de provimento efetivo no âmbito do plano de carreira dos servidores públicos municipais. Projeto de lei, artigo 1º, é criado um cargo efetivo de técnico em informática no âmbito do quadro de cargos e funções, disciplinado pelo artigo 3º da Lei Municipal número 453, de 28 de dezembro de 1990. Artigo 2º, é criado um cargo efetivo de orientador social no âmbito do quadro de cargos e funções, disciplinado pelo artigo 3º da Lei Municipal número 453, de 28 de dezembro de 1990. Artigo 5º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Pejussara, 19 de março de 2025. Flaviana Brandenburg Basso, prefeita municipal. Projeto de Lei número 2531 de 2025. Majora o padrão de vencimentos do cargo em comissão e função gratificada da categoria funcional assessor especial executivo e dá outras providências. Projeto de Lei. Artigo 2º. Fica majorado para CC4FG4 o padrão de vencimentos do cargo em comissão e função gratificada da categoria funcional assessor especial executivo, integrante do quadro de cargos de provimento em comissão e funções gratificadas, que integra o artigo 14 da Lei Municipal número 453 de 1990. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente. Esta lei entra em vigor no primeiro dia do mês subsequente à data de sua publicação. Gabinete da Prefeita, em 21 de março de 2025. Moção de apoio ao projeto de lei que amplia para R$5.000 a faixa de isenção do imposto de renda. Câmara de Vereadores de Pejussara, Rio Grande do Sul. O vereador que a esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, apresenta a consideração desta Casa Legislativa a presente moção de apoio ao projeto de lei 1087/2025, que amplia para R$5.000 a faixa de isenção do imposto de renda, considerando justiça fiscal e alívio à população, o ajuste na tabela do imposto de renda visa corrigir a defasagem histórica dos valores de isenção, garantindo que trabalhadores de baixa e média renda tenham um alívio financeiro significativo. Estímulo à economia local. Ampliação da faixa de isenção permitirá que mais cidadãos tenham maior poder de compra, beneficiando diretamente o comércio e os serviços do município de Pejussara e de todo o Brasil. Proteção da renda dos trabalhadores. Com o aumento do custo de vida, é essencial que o governo federal adote medidas para evitar que trabalhadores com salários mais baixos sejam tributados de forma excessiva, promovendo maior equilíbrio tributário. Diante do exposto, manifestamos nosso total apoio à ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para R$5.000, entendendo que essa medida trará benefícios concretos para os cidadãos de Pejussara e de todo o Brasil. Solicitamos o encaminhamento desta moção aos representantes do Legislativo Federal para que considerem a urgência e relevância desta proposta na construção de um sistema tributário mais justo e equilibrado. Plenário da Câmara Municipal de Pejussara, 24 de março de 2025. Vereador Cirineu José Mantovani, Partido dos Trabalhadores. São esses os projetos. Devolvo a palavra.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar num pequeno expediente.
Vereador Adriano? Vereador Cirineu? Vereador Bruno? Vereador Matheus? Vereador César? Vereador Lucas? Vereadora Kátia? Não há inscritos.
Convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador César? Vereador Matheus? Vereador Bruno? Vereador Cirineu? Vereador Adriano? Vereador João? Vereador Lucas? Vereadora Kátia?
Sim.
Há inscritos.
Vereador Márcio?
Também.
Com a palavra, o vereador César.
Uma boa noite a todos. Saudações, nossa presidente, os colegas vereadores, ao público aqui presente. Quem está nos assistindo no Face e quem vai nos acompanhar na rádio quarta-feira. Hoje, infelizmente, logo cedo tivemos uma notícia daquela que nos deixa abalado. A Larissa Fagundes se acidentou com mais duas pessoas e veio a óbito. Ela é filha da Lucimária Fagundes, que é funcionária pública. Larissa, com 22 anos... A vida toda pela frente, só nos resta dar os sinceros pêsames a todos da família, em especial sua mãe, por essa enorme perda. Que o amor e as lembranças que você tem guardado em seu coração tragam conforto e paz. Queria fazer um comentário sobre um assunto que teve muita repercussão e que nos dias de hoje não poderia mais existir, e nem ser comentado. A declaração do presidente da Conmebol, Alessandro Domingues, que falou que a Libertadores e a Sul-Americana, sem os times brasileiros, seria como o Tarzan sem a Chita. Impossível, disse o dirigente, referindo-se a personagem de filmes e séries de TV, Animal de Estimação, do Herói das Selvas, e de Jane, sua companheira. Aconteceu o seguinte, para explicar como chegou nessa situação, em um jogo da Libertadores Sub-20, no último dia 6, os jogadores do Palmeiras, Figueiredo e Luiz, foram ofendidos por torcedores do Cerro Porteño durante o jogo, com xingamentos e gestos. E como a punição do Cerro Porteño foi de jogar com os portões fechados durante o campeonato Sub-20 deste ano e com uma multa de $50 mil, a presidenta do Palmeiras, Leila Pereira, sugeriu que as equipes brasileiras abandonassem as competições da Conmebol. Daí esse dirigente, que seria a pessoa a dar a devida punição para os responsáveis, ainda sai com essa fala, que só ficou mais claro que o racismo está muito presente entre todos nós, infelizmente. Ainda há bastante pessoas que não entendem que somos todos iguais. E pouco adianta depois fazer uma declaração se desculpando, dizendo que usou uma expressão popular. Tomara que seja punido, já que não soube punir, que seja ele, no mínimo, tirado do cargo que ocupa. Vale ressaltar as palavras da presidente Palmeiras. Essa declaração demonstra mais uma vez a dificuldade da Conmebol em compreender o que é racismo. Se as pessoas que comandam o futebol sul-americano nem sequer sabem o que é racismo, como serão capazes de combatê-lo? Sábado pela manhã esteve aqui em Pelsar o assessor da deputada, como é que é, Silvana Covatti, o Eli Teixeira. Daí teve reunido com o Bruno, com o vice, o Marcos e o Daniel, o secretário de Agricultura. O secretário de Agricultura me passou que ele foi encaminhado uma emenda para a construção de um galpão para a colocação do maquinário na Secretaria da Agricultura. E essa emenda seria no valor de R$ 300 mil. E segundo o assessor, tem grandes possibilidades de dar certo. Eu tive pessoas que me procuraram para falar que seria necessário a colocação de um ar-condicionado lá no hospital, onde é feito as fisioterapias. Daí fui até lá, conversei com o Tabor e o Valdecir, e eles me colocaram que existe uma indicação do ex-vereador Maurício para a climatização do local. E falando com a prefeita Flaviana, falou que tem uma indicação de emenda para pôr o ar-condicionado. Só que em função do decreto de situação de emergência e contenção de despesa, alguns empenhos não foram feitos ainda. Mas até o final do ano ela garantiu que vai sair. E hoje chegou mais uma máquina, então, para auxiliar os serviços nas obras do nosso município, uma escavadeira hidráulica no valor de R$ 803 mil, uma John Deere. Que o operador dessa máquina tenha cuidado necessário para sua manutenção e que desempenhe um bom trabalho. Por hoje seria isso, o presidente levou a palavra.
Obrigado, César. Com a palavra, vereador Cirineu.
Quero cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar o público que está aqui presente e também aqueles que vão nos acompanhar pela Rádio Comunitária Pejuçara. Nós temos hoje aí 4 projetos de lei que entraram nessa casa para serem analisados. O projeto de lei 2530, que cria o cargo de orientador social e um cargo de técnico em informática, também certamente importantes aí para o desenvolvimento dos trabalhos aí da administração. Projeto de lei 2528 faz algumas alterações aí no incentivo para a construção de passeios públicos. E eu acredito que é bem importante essa questão da prioridade para estabelecimentos comerciais e também aqueles imóveis que têm prédios residenciais construídos. No caso, não conseguindo atender todos, aquilo que tem uma fila muito grande, pelo que a gente sabe, né, de pessoas inscritas para recebimento desse material. Então, a prioridade para quem tem construções e investimentos, então, em cima desses imóveis. E eu acredito que, se for possível, eu penso em propor uma emenda que possa atender alguns locais específicos que tem, especialmente na rua do centro, aí tem locais onde já existe, por exemplo, calçamento, mas as pessoas que andam, por exemplo, de cadeira de roda, ou mesmo com crianças, com carrinhos, não tem, é muito difícil de andar, porque o calçamento é muito ruim, é muito irregular. E aí, próximo das rótulas, muitas vezes tem que andar no asfalto em cima da rótula e a situação muito de risco de acidente. Então, eu acredito que, se for possível incluir que esse custo no valor do material que é disponibilizado, no caso do piso intertravado e os demais materiais para a construção do passeio, se pudesse ser colocado num recapeamento desse calçamento, por exemplo, com uma camada asfáltica ou de concreto, de alguma forma que pudesse garantir o passeio com o mesmo custo, eu vejo que seria uma alternativa para resolver alguns problemas aí, que eu lembro que já foi debatido aqui nessa casa, na sessão passada, e aí a gente legalmente não foi encontrado uma alternativa, mas eu acredito que poderia ser dessa forma, concedendo com o mesmo valor, só alterar a forma de se fazer para aqueles locais aí específicos onde tem bastante trânsito, de pedestres próximo a estabelecimentos comerciais aí no centro da cidade e que tem essa dificuldade das pessoas andar por esses espaços e acabam andando pelo meio da rua, correndo muito o risco, né, de acidentes. E aí depois o projeto de lei 2529, que regulamenta o serviço social de acolhimento. Então está sendo criado serviço temporário de acolhimento para crianças e adolescentes em situação de risco nas famílias e mediante, então, um cadastro prévio, né, de famílias que se dispõem a fazer esse acolhimento, que normalmente é temporário, por um período até que a criança possa voltar, então, no caso, se for determinado, porque é tudo questão, assim, vinculado com as questões das decisões judiciais que vai garantir, então, o complemento, né, desse atendimento para as crianças poderem, então, manter esse vínculo familiar, já que os, o município de Pejuçara não tem um local específico, um abrigo, né, específico que possa acolher essas crianças e adolescentes e até jovens também nessa situação. Eu acho que é bem importante essa lei também que está sendo criada. Eu também me sinto bastante triste, o vereador colega César falou, nesse momento, esse dia, né, trágico aí pelo falecimento, né, da Larissa Fagundes. Então a gente fica muito entristecido e desejamos aí sentimentos, né, de pesar a todos os familiares, enfim, a comunidade pequena, aí a gente fica bastante abalado com essas situações, né, trágicas, né, de acidentes que acontecem. Eu apresentei essa uma proposta de moção. Eu sei que não é possível, talvez, enviar para todos os deputados e senadores, mas que a gente possa, quem sabe, com os colegas aí, que sejam indicados 2 ou 3 nomes por colega, de alguma forma, porque eu vejo que é um projeto importante, essa proposta do governo da isenção de quem ganha até R$5.000 por mês, isenção do imposto de renda. Porque envolve a grande parte dos trabalhadores, né, que ganham salários menores, e que acaba sendo uma redução aí no custo, né, digamos, da arrecadação do governo de R$25 bilhões de reais por ano. E, então é importante, mas a gente sabe que muitos partidos e muitos deputados também têm, nem todos apoiam, e certamente há um debate e há uma certa resistência sempre em aprovar esses projetos, né, dentro do Congresso Nacional. E, então eu acredito que ele, por ser um projeto muito importante, que vai beneficiar em torno de 10 milhões de trabalhadores que vão ficar isentos. Essa tabela que vinha há muitos anos agora sem correção, né, olhava em 2022, era um limite de R$1.800, acima de R$1.800 já se pagava imposto de renda, ela subiu para R$2.800, esse ano agora vai aumentar para R$3.200 ou R$3.100, se não me engano, é acima de R$3.000 o limite, né, de isenção, 2025, e para 2026, então, quem ganha até R$5.000. E eu acredito que isso vai ajudar que muitos trabalhadores tenham um valor a mais, né, no seu bolso, ou no caso, para utilizar para outros gastos, né. Tem uma simulação aqui, um exemplo de alguém que ganha um valor, digamos, de 3.000, aliás, tinha um valor por exemplo, R$5.000, por exemplo, pagaria hoje na faixa de 300 a 400, até R$500 de imposto de renda. Então, isso representa, no final do ano, né, uma economia ali que pode chegar a R$2.000, R$3.000, R$4.000 para o trabalhador. E a gente, acima, junto com essa proposta, existe, então, a proposta também de ampliar, de aumentar a alíquota de quem ganha acima de R$50.000 ou R$600.000 por ano, R$50.000 mensais, que é em torno de 144 mil pessoas hoje no Brasil. E que a alíquota média paga do imposto de renda por esses altos salários aí, hoje a média é de 2,7% só. É baixíssima, né? Eu escutava há poucos dias uma entrevista do ministro da Economia, o Fernando Haddad. Ele disse que é só no Brasil. Não existe um país com tanto privilégio, né, para quem ganha altíssimo salário, é os que menos pagam ou quase nada de imposto. Tem muitos que é zero o imposto que pagam desses altíssimos salários. Então, isso eu certamente vai ter muita resistência, porque, infelizmente, o Congresso Nacional, ele tem a grande maioria de deputados e senadores lá representando os empresários, os grandes produtores, enfim, esse pessoal aí que tem muito dinheiro. Então, isso também pode gerar um aumento, então, na arrecadação do governo, e essa alíquota, ela vai subir de 6, vai ser na média de 6% a 10%. Então, em torno de 6% para quem ganha até 600 mil por ano e vai chegar a 10% para quem ganha acima de 1 milhão e 200 por ano. Então, eu acredito que é uma correção de uma injustiça num país de tanta desigualdade que nem o Brasil e muito importante ser aprovada porque melhora certamente a situação econômica do país como um todo, né? Das pessoas, das famílias, enfim, e que isso possa, então, ser aprovado o mais rápido possível, que seja aprovado e que a gente possa, então, também fazer esse debate aqui, encaminhar essa moção para vários deputados, pelo menos para muitos deles, né, incentivando para que seja aprovado, então, e que eles possam garantir, então, isso a partir do ano que vem, né, que os trabalhadores tenham essa isenção desse imposto, que agora o governo apresentou o projeto, caminhou para o Congresso Nacional e está nas mãos dos deputados e senadores a aprovação dessa lei. Então, juntamente com a aprovação do projeto também que foi encaminhado, que aliás o governo já aprovou, que é o crédito consignado para o trabalhador, que hoje consegue então buscar um financiamento com uma taxa de juros bem mais baixa do que as taxas de mercado, que hoje é destinado só para aposentados, funcionários públicos e algumas outras categorias específicas, né? Hoje todo trabalhador, então, vai ter acesso limitado ao saldo do FGTS, tem uma série de restrições, mas acredita que vai ser uma forma de muitos trabalhadores poder conseguir um recurso extra, poder fazer algum investimento, ou até mesmo para saldar dívidas, que muitas vezes o juro vai comendo e a pessoa vai tendo dificuldade de pagar, então com juro bem, bem baixo, bem limitado, e poder então buscar esse recurso, é do fundo de garantia, é um recurso que está, que fica depositado, é do próprio trabalhador, mas é uma garantia também, é de que ele vai ser saldado esse valor, e aí então essa questão do juro menor, facilitando, então, que a economia também movimente mais esse recurso, que a família e as pessoas possam ter acesso a esse crédito. Então, seria isso, presidente, eu lhe devolvo a palavra.
Obrigada, Sirineu. Com a palavra, vereador Lucas.
Meu muito boa noite a todos. Quero saudar a Kátia, presidente desta casa, em nome dela, os demais vereadores. Quero saudar as pessoas aqui que estão nos prestigiando. Também saudar o público que vai nos ouvir na quarta-feira. Começamos hoje, né, com essa grande notícia aí da perca da nossa pejussarense, aí, a Larissa Fagundes, tão conhecida, né? Trabalhava ali na Cotripal. Mais uma jovem aí que tinha um futuro pela frente, que foi interditado pelo acidente hoje. Então, que possa se deixar uma moção de pesar aí para sua família, especialmente para sua mãe, Lucimar Fagundes, para toda a família dos Fagundes aí, em nome também do Davi, que trabalha com nós ali, e o Sadi. Tinha mais coisas que podia falar hoje, mas com essa notícia aí não... Vou deixar para a próxima. Seria isso, senhora presidente, eu devolvo a palavra.
Obrigada, Lucas. Com a palavra, o vereador Márcio.
Boa noite, caros colegas vereadores. Presidente da mesa, vereadora Kátia. Boa noite ao público presente que nos acompanha hoje e pelo Face, acho que ainda não está sendo transmitido hoje, né? Mas pela rádio quarta vai ter, né? Quarta-feira, então quem nos ouve vai poder nos ouvir através da rádio 105.9 nas quartas-feiras, né? Queria aqui deixar parabenizar o pessoal das obras. Estive acompanhando eles, eles mudaram a grama no lado de baixo da quadra de sintético ali e providenciaram uma caixa de água, né? Estava o seu Irineu, o Gali também lá.
e buscaram água no rio ali embaixo no Darui para molhar a grama, né? Porque a chuva tá escassa, né? Então parabenizar ele, o empenho deles, né? E por terem providenciado essa água, né? Porque senão a grama sem a água provavelmente ia morrer toda aquela grama, né? Fica aqui, né, minha preocupação também pela estiagem, né? Muitos agricultores, né, acionando pro agro seguro, trabalho no banco, ali a gente vê, né, preocupação deles, situação que sabemos, né, da importância da agricultura para nossa cidade, que é muito importante, né? É o carro-chefe da nossa economia. Então é preocupante essa queda na produtividade da soja, hein? Também falar, né, favorável essa moção de pesar, o Lucas falou da Larissa, né? Veio falecer essa madrugada num acidente, um fatal, né? Ela foi arremessada fora do carro, infelizmente, né? Uma menina nova, 22 anos, de uma carreira brilhante pela frente aí. Fica nossos sentimentos aí para toda a família dela. Vou falar aqui também da coordenadora do CRAS, Sandra Alves. Na quarta-feira passada, ela visitou os escritórios de contabilidade, né, na campanha do Imposto de Renda Solidário, para sensibilizar os munícipes a efetuar a doação de parte do seu imposto de renda para a instituição do município, para instituições, né. Na oportunidade, foram entregues folders, né, com explicação do procedimento, foram deixados nos escritórios de contabilidade para serem entregues aos contribuintes e esclarecer melhor o assunto. O período de declaração de renda já se iniciou, né? E o fundo da criança e do adolescente e também o fundo do idoso precisam da sua colaboração. Que diz também que você sabia que 6% do valor da sua declaração pode ficar aqui no município e ser destinado a um destes fundos? Sua doação será deduzida e você não pagará um valor maior, nem terá sua restituição reduzida. Todos aqueles que fazem a declaração completa podem participar. Só um pequeno aviso, né? E a Secretaria de Saúde também realiza ação de monitoramento do vetor da dengue. Semana passada eles foram reinstalados no município, né, as armadilhas para monitorar o índice da infestação do mosquito, né? As armadilhas foram recolhidas hoje, eu acho, pela manhã, para análise, né? Será coletado, né? Passará por uma análise de laboratório para fará o levantamento e o planejamento de ações para o controle do mosquito da nossa cidade. E sempre a prevenção é o melhor caminho no combate à dengue. Também queria deixar aqui um abraço para o meu pai, que teve de aniversário ontem, seu Vicente Tonel, completou 80 anos, né? Podemos reunir toda a família e comemoramos com ele. E provavelmente quarta-feira ele vai ouvir na rádio, todas as quartas ele ouve a programação da nossa sessão, ele ouve todas as quartas. Deixar aqui um abraço para ele e que Deus ainda dê muita saúde e muitos anos de vida para ele. Era isso, senhora presidente, lhe devolvo a palavra.
Passo a presidência ao vice Lucas para fazer uso da palavra. Então, boa noite a todos, colegas vereadores, público aqui presente e a todos os que estarão ou nos assistindo ou nos ouvindo na quarta-feira na rádio. Eu tenho uma fala, uma mensagem, porque, como o Lucas falou, quando a comunidade está em luto, principalmente quando uma mãe perde um filho, todas as mães ficam de luto. E eu gostaria de ler essa mensagem para Lucimar e para a família nesse momento tão difícil. prezada senhora Lucimar Fagundes e família, nesta casa, onde debatemos o futuro e buscamos construir uma comunidade mais justa e acolhedora, também precisamos encontrar espaço para honrar aqueles que partiram e para confortar aqueles que ficam. Hoje, nos unimos em solidariedade à sua dor, pela perda irreparável da sua filha, que partiu deixando um vazio imensurável. Não há palavras que possam aliviar completamente esse sofrimento. Mas queremos que saiba que sua dor é sentida por todos nós. Que as lembranças dos momentos felizes que compartilharam sejam um refúgio de amor e saudade. Que o tempo, com sua delicada sabedoria, traga conforto ao seu coração. E que você encontre força no carinho de todos que a cercam, na fé e na certeza de que o amor de mãe transcende qualquer barreira, permanecendo eterno. Em nome desta Câmara e de toda a nossa comunidade, estendemos nosso abraço mais sincero, desejando-lhe paz e acolhimento nesse momento tão difícil. Com respeito e solidariedade, Kátia, presidente da Câmara e vereadores. Isso, enfim, nos deixa sem palavras, tragédias que acontecem muitas vezes por descuido, são vidas que se vão. No meu caso, em especial, eu sinto uma dor imensa porque essa menina eu vi crescer, assim como uma grande maioria dos jovens. E tudo que a gente comenta aqui, trabalha e fala contra o cuidado no consumo de bebidas, no uso de substâncias, as cobranças que fizemos aqui, tentando fazer o nosso papel, não são em vão. É justamente para que nós, nem outros pais, nem outras mães, passem pela mesma dor que essa família vem passando nesse momento. É difícil, não se mensura, só se pensa em oferecer abrigo, carinho e tentar ajudar no consolo de uma dor tamanha. Uma jovem com uma vida toda pela frente, com um potencial incrível, arremessada do carro, num acidente que poderia ter sido um acidente banal. Mas qual acidente é banal? Se todos os dias ligamos a televisão na hora do almoço e o que mais vimos são óbitos, são acidentes nas estradas, por negligência, motoristas alcoolizados, sem carteira, sem habilitação, cansados, dirigindo em alta velocidade, em ambientes que não são apropriados para isso. Sei que o momento não é de fazer críticas, nem julgamentos. Apenas pensamento, apenas consciência. Que possamos juntos ter consciência, tanto nós quanto a comunidade. Quando pegamos um carro, nós estamos armados. Temos vidas nas nossas mãos. A nossa vida importa, cada vida importa. Né? E se nós não estivermos em condições de dirigir, se não estivermos habilitados, não pegue um carro. Não ofereça carona. Não pegue em carona com quem você não confia. Não pegue carona com quem bebeu, seja qual for a quantidade. Não pegue carona com aquele que te oferece carona dando risada e ele não está habilitado para isso. Em relação ao que os colegas falaram, apoio o que o colega Cirineu falou em relação à melhoria dos passeios para garantir acessibilidade, principalmente aos cadeirantes que veiculam na via. Existem alguns cadeirantes que realmente veiculam em horários onde a visibilidade é mais dificultada E eu mesma, uma vez, quase atropelei um. Então, acho que isso é uma questão muito importante que tem que ser reavaliada, mas tem que ser colocado para essas pessoas que veiculem nos passeios que forem reformados, se isso puder ser realizado. Outra questão que eu acho importante, né, no acolhimento familiar. Um projeto de lei muito bonito. Acho que precisávamos disso, porque temos crianças com vulnerabilidade, mas também temos idosos. Então, fica aí um desafio para que possamos incluir, quem sabe, idosos com alta vulnerabilidade nesse projeto de acolhimento, até que possamos um dia, quem sabe, construir um local onde esses idosos possam permanecer e ter uma qualidade de vida digna, de acordo com tudo que eles fizeram ao longo da sua vida. E em relação à isenção do imposto de renda, eu acho que todo mundo é o mesmo comentário, porque, mesmo sendo isento, cada dinheiro que nos sobrar, nós vamos adquirir, e ao adquirir alimento, bebida, carro, casa, vamos pagar imposto de novo. Então, nada mais justo que essa isenção seja aprovada. Para hoje seria isso. Que Deus nos abençoe. Força, família Fagundes. E uma ótima semana aos colegas.